Entrevista.
Pressão social em torno da maternidade, peso das expectativas impostas às mulheres e transformações nas formas de construir a família e afetos na sociedade contemporânea.
São assuntos abordados pela psicanalista Vera Iaconelli numa entrevista à Rita Zumba, produtora do programa Pautas Femininas. Vamos ouvir.
Vera, muito obrigada por conversar com a gente.
Eu que agradeço o convite.
Mesmo hoje, em pleno século XXI, decidir não ser mãe ainda causa estranhamento em algumas pessoas. Na sua opinião, por que essa escolha continua sendo tão questionada?
Tem uma associação já há muitos séculos, né, da mulher como sinônimo de mãe, como se a grande realização na vida de uma mulher fosse única e exclusivamente a maternidade. A gente não tem um paralelo em relação ao homem se definir como homem por ser pai, né? O homem ser ou não pai é uma contingência. A mulher ser mãe parece uma expectativa bem fechada, porque até pouco tempo atrás as mulheres não podiam ter uma carreira e desenvolver as próprias aspirações, né? O trabalho doméstico, o cuidado da família, a esfera de cuidados, meio que a mulher era condenada a viver essa experiência, né? Então, para a gente se livrando dessa associação, para a gente pensando que algumas mulheres simplesmente não querem ter filhos ou não podem ter filhos e continuam tendo suas vidas, vai levar algum tempo ainda, não?
Uhum. E de que forma essa pressão social sobre a maternidade pode impactar a saúde mental, os relacionamentos e até a vida profissional das mulheres?
Olha, você tem mulheres que têm filhos simplesmente porque elas acham que têm que ter, depois que elas os têm, mesmo amando os filhos, se arrependem da experiência da maternidade. A gente tem mulheres que não conseguem ter filhos e acham, né, não conseguem ter filhos biológicos, porque filhos a gente sempre pode adotar, né? Uhum. Mas elas não conseguem ter filhos biológicos e acabam, e não querem adotar, enfim, acabam ficando muito frustradas, achando que não cumpriram a sua experiência na vida, né? Então tem toda uma pressão, não só para ter filhos, mas para um certo desempenho da maternidade e sobrecarga de tarefas nessa função, que tem adoecido as mulheres sistematicamente. As mulheres estão muito exaustas, muito deprimidas, né, com doenças psicossomáticas, em grande parte associadas a essa pressão social.
Você falou dessa pressão. Ela aparece de forma mais sutil, ela é mais explícita, aparece no dia a dia?
Ela vai ficando cada vez mais explícita, né? Quer dizer, na infância as meninas já vão sendo criadas com uma certa ideia de cuidar, de ser mãezinha, de brincar de bonecas no papel de mãezinha. Isso vai sendo uma expectativa que vai sendo criada muito sutilmente, muito imperceptível, mesmo para os pais que criam expectativa na menina, isso está inconsciente, né? E ela vai chegando a idade, quando a gente tem um relógio biológico bem mais restrito que os homens, vai chegando uma idade que isso vai se tornando uma ingerência mesmo sobre as decisões da mulher, né? Uma expectativa. Por fim, se ela tiver um relacionamento duradouro, se ela casar, aí se torna mesmo uma obrigação, né? Como assim você está casada e não tem filhos? Vocês são egoístas, vocês não pensam na próxima geração, para quando é que esse bebê, quando nasce um já estão esperando o segundo. Vai ficando, o funil vai ficando cada vez mais apertado, né?
Como lidar com essa pressão social de... Você casou, você tem que ter filho, aí você teve um, quando é que vem o segundo, quando é que vem o terceiro, por que que você não quer ter filho? Como as mulheres deveriam reagir, ou devem reagir, ou qual seria a sugestão de reação em relação a esse tipo de cobrança?
Então, primeiro, tem que resolver uma coisa internamente, que é bancar o próprio desejo, né? É poder realmente avaliar o quanto o seu desejo é um desejo alienado a querer agradar os outros, e o quanto ele é um desejo seu mesmo de encarar uma maternidade, né? Quando você resolve isso internamente, o que não é fácil, porque é difícil a gente distinguir aquilo que a gente deseja das experiências que a gente vive na vida, inclusive das pressões e das expectativas, da autoimagem que está associada àquilo, quando você consegue chegar nesse patamar, o que os outros falam fica muito indiferente, né? Pode ser motivo de piada, de chacota, indiferença, ou de uma resposta clara e objetiva de que, bom, não tenho porque não quero. Então, essa dificuldade também de fazer frente à pressão passa pela dificuldade da gente assumir o nosso desejo e bancar o que queremos.
Hein? Sim. A senhora falou nessa pressão de bancar os desejos, o que queremos ou não. E, ao mesmo tempo, também, paralelamente, as mulheres que são pressionadas para terem filhos, elas decidem que não vão ter não querem a maternidade. Como a senhora avalia essa mudança? Ao que se atribui essa mudança de querer ou de vontade? Está cada vez mais normalizado não querer filhos? Está sendo bem aceito pela sociedade, na sua opinião?
A questão é que mais mulheres podendo falar isso, não sendo um tabu, outras também podem se identificar e, ao fazer escolhas pela maternidade, elas podem fazer de um outro lugar, né? E eu acho que eu faria uma diferença muito importante na atualidade entre querer ter filhos e querer assumir a maternidade como ela é hoje. Porque você pode até querer muito ter filhos, mas perceber que a maternidade para a mulher, ela é um tanto adoecedora hoje em dia, né? Porque ela concorre com o trabalho, os casamentos não têm mais a suposta estabilidade que tiveram algum dia, se é que tiveram, porque os homens sempre abandonaram, né? Sempre deixaram suas mulheres, então nunca existiu uma estabilidade que se almejou, mas vamos dizer, os casamentos eram mais mantidos a pulso, né? E você tem uma série de questões que vão fazendo com que essa maternidade, falsas expectativas, excesso de cobrança, de excesso de performance, que vão fazendo com que a maternidade se torne adoecedora, né? Então, hoje uma mulher, para ela ter um filho, ela tem que se sustentar esse filho e garantir que nada disso vai ser abalado por um abandono do pai, né? Então, você pode até querer ter filho, mas você pode recusar o tipo de maternidade que é oferecida para a mulher hoje, que, por exemplo, é muito diferente da maternidade que é oferecida, sei lá, numa cultura Yanomami, numa cultura dentro de um kibbutz, quer dizer, são outras formas de viver a maternidade. Então, hoje eu vejo muitas mulheres rejeitando isso e não necessariamente ter filhos.
Porque, no final das contas, parece que o filho é somente da mãe, né?
Ah, sim. Isso é uma prática, né, que a gente, desde a Revolução Industrial, com a divisão sexual do trabalho muito clara, né? As mulheres cuidando do espaço doméstico e trabalhando fora para também completar a renda familiar, e os homens trabalhando só fora e voltando para casa e tendo o descanso do guerreiro. Então, enquanto a mulher trabalha 24/7, o homem volta para casa e ele pode descansar. O cuidado é permanente. E essa ideia de que as mulheres não trabalhavam fora é bobagem, as mulheres sempre trabalharam fazendo pequenos culturas para vizinhos, cozinhando, né, fazendo serviços domésticos em outras casas, trabalhando
vendendo produtos,
nas lavouras, vendendo produtos, trabalhando nas fábricas, nas lavouras, né? Então, desde a Revolução Industrial, as mulheres trabalham muito dentro e fora de casa, mas a divisão era essa. O que acontece a partir dos anos 60 é que as mulheres começam a desejar ter carreiras e trabalhar porque elas querem se independentizar. E aí começa uma nova visão sobre o trabalho feminino. Mas o que a gente vê são mulheres acumulando funções e adoecendo por causa disso também. E o homem se eximindo dessa parte. Então a mulher vai para o mercado de trabalho e o homem não vai para dentro da casa dividir igualitariamente as tarefas domésticas e as tarefas de cuidado, que sobrecarrega a mulher e adoece ela, né?
Sim. E para encerrar a nossa entrevista, que mensagem você gostaria de deixar para as nossas ouvintes, tanto aquelas que querem ser mães, as que já são mães, as que talvez tenham se arrependido de serem mães, ou que vão se arrepender ou se arrependeram de terem perdido, de repente, a oportunidade de terem gestado e serem mães, enfim, se tornarem mães de alguma forma?
Bom, eu acho que a gente tem que entender que existe um resultado dessas maternidades, que é a criança, e existe também uma posição ética em relação à nova geração. Então, de algum jeito, a gente tem que responsabilizar pelas nossas escolhas, mesmo que elas foram equivocadas. Nem que seja a criança entregue à adoção para terceiros que vão cuidar dela. Então, a gente tem uma responsabilidade sobre a nova geração que a gente pôs no mundo. Com relação a gente tem mulheres em várias situações, repensem, né? Isso mesmo que vocês querem, e sabendo das condições nas quais isso opera hoje. Então, tem muita mãe solo, assumida, que banca, que faz, tem muito casal que permanece junto e consegue vencer as pressões sobre a conjugalidade que a parentalidade traz, né? Que a maternidade, a paternidade e a paternidade trazem. Então, tem casais que conseguem enfrentar esse tsunami. Esses casais, geralmente, eles têm visões mais equânimes, um diálogo mais aberto e a possibilidade de pensar a parentalidade de uma outra forma. Eu acho que o diálogo, a reflexão sobre si ainda é a melhor forma de enfrentar esses desafios e a gente pleitear, né, perante o poder público, mais creches, mas não as mulheres, homens e mulheres pleitearem do Estado e das empresas melhores condições de exercer seus trabalhos e cuidar dos filhos.
Perfeito. Vera, muito obrigada por conversar com a gente.
Imagina, eu que agradeço.